Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes Emergencial. Uma notícia de última hora que acabou de acontecer. Tô gravando aqui às 2 da tarde na quinta-feira. Carson Wentz foi trocado pelo Philadelphia Eagles. Ele foi enviado para o Indianapolis Colts em troca de uma escolha de terceira rodada em 2021 e uma escolha de segunda rodada em 2022, que pode se tornar uma escolha de primeira rodada caso o Wentz jogue 75% dos snaps do ataque dos Colts em 2021 ou 70% e os Colts consigam uma vaga nos playoffs. Então, basicamente, os Eagles vão receber uma escolha de terceira rodada pelo quarterback já em 2021 e em 2022 eles receberão uma escolha de segunda rodada caso o Carson Wentz jogue menos que 75% dos snaps ou menos de 70% dos snaps e os Colts consigam uma vaga nos playoffs. Se ele ultrapassar essa marca de 75% dos snaps ou 70% no caso dos Colts alcançarem a pós-temporada, os Eagles vão receber uma escolha de primeira rodada em 2022, será a escolha de primeira rodada do Indianapolis Colts. Então, uma novela a menos nessa off-season, algo que já vinha sendo especulado há algum tempo, e sabia-se que os Eagles estavam querendo se desfazer do Carson Wentz. Chegou-se a especular muito o Chicago Bears, mas aparentemente o Carson Wentz não queria ir para os Bears de jeito nenhum, não que eu ache que ele deveria ter um grande poder de fazer a vontade dele ser levada em conta quando ele vem de um ano que ele foi literalmente um dois, se não o pior quarterback titular na NFL em 2020. Mas enfim, isso que aconteceu. O Carson Wentz agora é jogador do Indianapolis Colts. Ele está reunido com Frank Reich. Frank Reich, para quem não sabe, o head coach do Indianapolis Colts, era o coordenador ofensivo do Philadelphia Eagles, que foi campeão em 2017. Temporada 2017, o Super Bowl, fevereiro de 2018. O Carson Wentz, para quem não lembra, naquele ano era o favorito ao MVP até se machucar no finalzinho da temporada. Quando ele se machucou, as pessoas acabaram votando no Tom Brady, mas não tivesse lesionado, o Wentz teria sido o jogador mais valioso daquele ano. Ele foi substituído pelo Nick Foles e os Eagles foram campeões do Super Bowl 52 contra o New England Patriots. Então ele se junta novamente ao técnico com o qual ele teve a melhor temporada da carreira. E há argumentos para dizer que os Eagles nunca conseguiram substituir a altura. O Frank Reich, né? Tem pessoal que diz que ele era o cara por trás dos esquemas táticos que deram certo. O próprio Nick Foles é um cara que elogia bastante o Frank Reich. Então eles estão de volta, estão juntos de volta. Vamos analisar. Vamos começar analisando pelo lado dos Colts, né? Que recebem o jogador. Eu acho que é um preço justo que eles pagaram. Pode virar uma escolha de segunda rodada e uma escolha de primeira rodada. Porque eles tem poder de controle, né? E se o Wentz entrar em campo em 2021 e for o Carson Wentz de 2020, quando chegar em novembro, final de novembro, ele já tem o poder de tirar o Wentz do time. E sendo assim, ele vai ficar abaixo do número de snaps, né? Da porcentagem de snaps. E eles não têm que pagar a escolha de primeira rodada. Viraria uma escolha. Seria uma escolha de segunda rodada em 2022. Então eles têm esse poder. E se ele jogue bem o suficiente, eles não só vão. Eles vão manter o Carson Wentz no time, claro, caso ele não se machuque. E eles vão ter um quarterback seguindo em frente com um salário bem razoável, né? Porque o Carson Wentz deixa 33 milhões de dólares, 33,8 milhões de dólares de dead cap para trás no Philadelphia Eagles, né, que é questão de bônus e tal, valores que os Eagles têm que pagar ao Wentz, né? E o contrato que vai para o Indianapolis Colts é um contrato de 4 anos, que vai pagar 25,4 em 2021, 22 milhões em 2022, 25 em 2023, 26 em 2024. Não é nada demais. Se o Wentz recupera o nível de 2019, É um bom valor para o Indianapolis Colts. E eu falo 2019, você notou bem, eu não falei 2017. Porque eu não acho que 2017 seja repetível. Eu não acredito que o Wentz vá conseguir retornar àquele nível. Primeiro porque fisicamente ele passou por bastante coisa desde então, né? Um cara que sofreu lesão no joelho, lesão nas costas, sempre com um probleminha ali, outro ali. Então eu acho que ele fisicamente não tem a capacidade de ser mais aquele quarterback de 2017. Mas além disso, muito do que ele fez em 2017 que o fez tão especial foram em red zone, situação de terceira descida e tal, que é algo que oscila bastante ano após ano. O desempenho de quarterbacks nessas situações não é estável ano após ano. Então ele pegou a variação toda positiva em 2017, né? Aí com uma linha ofensiva perfeita, um bom corpo de recebedores, um excelente play caller e tal. Então eu não vejo o Wentz recuperando a forma de 2017. Mas a forma de 2019 é muito boa e eu acho um pouco subestimada, porque os Eagles estavam numa situação muito complicada naquele ano e tiveram muitas lesões, como sempre, e o Wentz conseguiu levar esse time aos playoffs, né? Ele foi o principal motivo pelo qual os Eagles chegaram aos playoffs na temporada 2019. Ele acabou se machucando no jogo de Wild Card, mas ele jogou muito bem naquela temporada. E aquele quarterback ainda é um quarterback muito bom. Então, se os Colts conseguirem trazer de volta aquele jogador, é uma excelente troca. O Carson Wentz tem 28 anos, ele é um pouquinho mais velho que as pessoas se lembram, porque ele jogou os 4 anos dele na universidade, então ele entrou um pouquinho mais velho que muitos desses prospectos aí que saem no topo da primeira rodada. É possível, eu acho que é possível. Os Colts não têm um grande corpo de recebedores, mas eles têm, mesmo adquirindo o Carson Wentz, eles têm espaço no cap para melhorar, né, o corpo, trazer reforços e tal. E como eu falei, o Frank Reich é uma excelente mente ofensiva. Então, pelo valor que os Colts estão pagando e pelo fato deles poderem controlar se a situação, se o Wentz não conseguisse recuperar, e o fator deles conseguir poderem tirar o Wentz do time e pagarem uma escolha de segunda, uma escolha de terceira rodada no final, para mim vale, porque vale a aposta, né? Se você basicamente está colocando aí essas duas escolhas, que não são de se ignorar, são escolhas boas, mas apostando que o Carson Wentz possa voltar a ser o grande quarterback que ele já foi. Então, se, mesmo que pague a escolha de primeira rodada e a escolha de segunda, e ele recupere a melhor forma, é um excelente investimento para o Indianapolis Colts, que precisa de um quarterback, né? O Philip Rivers foi ok no ano passado, alguns momentos um pouquinho mais, alguns momentos menos, e é um time que pode melhorar muito com uma boa produção na posição de quarterback. Não dá para ignorar que o Wentz foi um dos piores quarterbacks titulares. Acho que dos quarterbacks que jogaram uma parte significativa da temporada, né? O Wentz foi titular em 12 jogos. Acho que ninguém com 12 jogos ou mais teve um ano tão ruim quanto o Carson Wentz, né? Ele esteve na parte de baixo de todas as principais estatísticas, seja avançadas, seja estatísticas básicas, básicas como jardas, touchdown, interceptação, média de jardas por passe, mesma coisa, estatísticas avançadas como EPA por jogada, índice de passes completados acima da expectativa. Então, não tem nenhum recorte que você possa fazer do Carson Wentz que não grite na sua cara que ele foi um péssimo quarterback em 2020. Ele é um cara que durante a sua carreira nos Eagles sempre se acostumou a jogar atrás de uma linha ofensiva quase perfeita dos Eagles, tirando 2019, que algumas lesões já apareceram. 2020, aí tudo veio por água abaixo, mas o 2017 ele estava atrás de uma linha ofensiva muito boa, quando foi o melhor momento dele e tal. E nos Colts ele volta a ter uma boa linha ofensiva, né? Ele volta a ter uma boa proteção, né? O corpo de wide receivers que realmente, como eu falei, né, não é melhor do que o dos Eagles, né? Porque você pensa dos Eagles, muita gente ainda pensa no Alshon Jeffery e no DeSean Jackson, mas eles não jogam, só se machucam. O Ertz, eu acho que vive um pouco do nome nesse momento, mas enfim, é o corpo de recebedores dos Colts não é nada demais. O Wentz tem muitas coisas que ele precisa limpar no jogo dele. Ele sempre, volta e meia, ele regride, tem problemas de mecânica, né? Eu vi até o. É o editor do Bleed Green, né? Que é um blog famoso do Philadelphia Eagles. Ele falando que o Wentz sempre tem. Ele. Volta e meia, ele entra numa sequência que ele começa a alongar a mecânica dele mais do que deveria, a abrir a base das pernas mais do que deveria, e isso atrapalha muito a precisão dele. E fora isso, ele é um cara que a gente viu muita notícia de se dando mal com treinadores, né? Não aceitando muito o que os treinadores tentam fazer com ele, né? E a esperança dos Colts é que o Frank Reich consiga controlar ele, né? Porque parecia que depois que o Frank Reich saiu, que meio que foi tudo por água abaixo, né? Ele passou a se julgar como um quarterback MVP, que ele não venceu o Super Bowl, que ele tem o anel de campeão, mas não era ele em campo de fato. E ele passou a se julgar como tal, não aceitava muito o que os técnicos pediam para ele fazer. Os Eagles tiveram que tirar certos elementos do playbook dele que ele simplesmente não queria fazer, o Carson Wentz. Então, é um risco. Eu sempre fui um defensor do Carson Wentz, mas nessa última temporada eu dei um giro de, como diria o outro, de 360 graus. Na verdade, um giro de 180 graus. E eu não chegaria perto do Carson Wentz, porque ele, para mim, é uma combinação muito complicada de um cara que declinou tecnicamente e nos bastidores não parece um cara fácil de lidar, né? Eu entendo o que os Colts fizeram, eu acho que é uma aposta que vale a pena, mas se eu fosse general manager, eu não iria querer que o meu time fizesse essa aposta, se é que isso faz sentido. Então, esse é o meu raciocínio. É o cara que nunca conseguiu lidar bem com a situação do Nick Foles e um cara que nunca conseguiu lidar bem com tudo do Foles, né? Porque não só a forma como terminou 2017, 2018, os Eagles tentaram apressar o retorno, eu acho que muito pelo Wentz querer voltar a jogar logo, porque queria meio que apagar mesmo essa história sobre o Nick Foles, né? E ele voltou muito mal no começo de 2018. E aí ele foi colocar na injury reserve, acho que ele chegou a voltar, mas aí depois teve lesão nas costas, enfim. Não parece ter lidado, quer dizer, não parece não, não lidou nada bem com a situação do Jalen Hurts. E assim, eu sei que é difícil ir pro banco e tal, mas faltou um pouco de autocrítica, que é uma palavra, é uma expressão famosa nesses dias. Faltou um pouco de autocrítica dele, saber que muito pelo os problemas dos Eagles passavam muito por conta dele, ele estava muito mal e ele não ter esse senso crítico e exigir uma troca, não lidar bem com o fato de ter ido para o banco para o Jalen Hurts, para mim, eu não gostaria de ter que lidar com esse cara. Claro que ninguém fica feliz de ir para o banco, mas o cara precisa ter um pouco de novo, autocrítica e saber que ele não estava fazendo por merecer ser mantido no time titular do Philadelphia Eagles. Então, eu entendo o que os Colts estão fazendo, eu acho que é um investimento justo e acho que pode ser positivo para os Colts. Não, de novo, porque ele não precisa ser o Wentz MVP. Se ele for o Wentz de 2019, que era ali um dos 10, 12 melhores quarterbacks da NFL, talvez até um pouco mais do que isso, e pelo valor que os Colts vão pagar seguindo em frente a ele, eu acho que vale o risco. Eu, particularmente, não gostaria de ser o general manager que me arriscaria com isso. O Wentz é um cara que ele segura muito a bola, e isso vai ser um problema mesmo atrás da linha ofensiva dos Colts. Não, se o quarterback segura muito a bola, ele vai fazer a linha ofensiva parecer ser pior do que ela realmente é, né? Porque você vai dar mais tempo para a pressão da defesa chegar, né? E com isso vai gerar mais pressão, mais sacks. Assim, vai ser um bom estudo de caso a gente ver essa linha ofensiva dos Colts, que se o Wentz jogar aí os 70, 75% dos snaps, eu acho que a gente vai ver esse grupo tendo a maior marca aí de pressões e sacks desde 2018, quando o Quinton Nelson foi draftado, porque o quarterback é muito responsável pela pressão que ele sofre. Mas foi até algo que o meu amigo, o Tej Seff, lá do Michigan Football Analytics, me chamou a atenção, né? Essa questão dos Colts poderem tirar o Wentz do time caso não esteja indo bem e não ter que pagar a escolha de primeira rodada. E eu acho que é uma forma que os Colts se defenderam bem. Eu achei que foi um... Eu gosto do trabalho do Chris Ballard em geral, o GM dos Colts, e eu acho que essa proteção que eles têm, acho que foi importante. Do lado dos Eagles, eles vão engolir o maior dead cap da história da NFL. Eles 33,8 milhões de dólares no cap deles de 2021. É esse dinheiro do Carson Wentz, então eles vão pagar esse dinheiro todo a um cara que não vai estar no time deles. É disparado o maior da história, que supera o do Jared Goff. Mas ficou bem claro que a situação estava bem sustentável com o Wentz, né? Eu falei no último podcast, né, que eu queria ver o Philadelphia Eagles dando uma reconstrução total. Então faz sentido essa reconstrução não faria sentido com o Wentz, né? O Wentz, ele tem 28 anos e tal, e com ele tem uma pressão para construir já um time mais competitivo. Não, você não pode pensar tanto no médio prazo, tem que pensar mais no curto prazo. Mas não, a situação ficou insustentável. Eu inicialmente achei que ele havia vencido o braço de ferro, né, com o Doug Peterson, por isso que o Doug Peterson foi demitido, mas na verdade não, né? Na verdade, o que aconteceu foi que os Eagles decidiram se desfazer dos dois. E eu, de novo, eu não seria o meu time que adquiriria o Carson Wentz. E a minha tendência nessa troca é... Isso pode mudar dos próximos dias, mas eu gosto dos dois lados, porque os Eagles potencialmente tendo uma escolha de primeira rodada por um quarterback que eles estavam ativamente tentando se desfazer é muito bom. E uma escolha de segunda, uma escolha de terceira já é muito bom, né? Porque, sinceramente, depois do que eu vi do ano passado, eu achava que o Wentz seria um cara que os Eagles precisariam pagar para se livrar, né? Como foi o Jared Goff. O Wentz seria um ano pior que o do Goff, né? Então, tem isso também, né? Os Rams pagaram para se desfazer do Goff, né? Os Eagles receberam algo de volta, né? Então, acho que pro lado dos Eagles é positivo. E de novo, meu gosto pessoal não comporta o Carson Wentz. Eu não gosto dele muito como pessoa, por tudo isso que eu já falei. É um cara que eu acho que, para um cara que jogou tão mal em 2020, ele é um cara bem difícil, é um cara que não parece perceber os problemas no jogo dele, mas eu entendo o investimento dos Colts. Vamos ver se vai dar certo, né? O Frank Reich é uma das melhores mentes ofensivas na NFL. Se ele não for consertado com o Frank Reich, acho que não tem quem conserte. Mas é isso, né? Podcast emergencial aí sobre a chegada do Carson Wentz no Indianapolis Colts. Teve podcast nessa quarta-feira. Se você não escutou, é um podcast exclusivo para apoiadores. Se você ainda não é apoiador, você vê, tem as informações todas na descrição desse podcast. A partir de R$ 10 mensais, você tem acesso a um programa exclusivo semanal, newsletter duas vezes por semana, exclusiva para apoiadores. E dependendo dos planos, tem outros benefícios também. E você vai estar me ajudando a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Então, se você puder, vai lá. É pelo PicPay, super seguro, pelo cartão de crédito, bem fácil. Você baixa o aplicativo lá no seu celular, é bem tranquilo. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Podcast volta no domingo, né? Domingo à noite. Então é isso. Até lá. Tchau.